As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento. Os dados são da Procuradoria da Comarca de Santarém, dizem respeito ao distrito, a violência conjugal ou equiparada ocupa lugar cimeiro nos crimes participados ao longo do ano de 2019, com um total de inquéritos instaurados de 1.181, ocorrência a que segue a cibercriminalidade, pelo segundo ano em franca expansão com 782 episódios. Segundo o mesmo texto, este aumento revela-se particularmente preocupante, quer por representar uma tendência contrária à geral da comarca, pois que a criminalidade participada se reduziu ligeiramente, quer por a dificuldade e morosidade das investigações cedo determinar a acumulação de inquéritos, o que na comarca teve especial expressão na unidade local do entroncamento. No terceiro lugar, registro para os incêndios florestais, com um total de 648 inquéritos instaurados. Os crimes estradais permanecem na quarta posição, com 391 registros. Já os crimes praticados contra idosos de idade igual ou superior a 65 anos sofreram ligeira redução, contando com 182 inquéritos instaurados no ano judicial de 2019, revelando ainda assim mais expressivos do que os crimes fiscais, 155. Os fenómenos da corrupção e criminalidade económica ou financeira, com total de inquéritos instaurados de 113, 38 e 75 respectivamente, sofreram queda apreciável, a par da criminalidade de natureza sexual contra menores, 104 casos em 2019.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara do Sardual aprovou por unanimidade o protocolo de parceria entre o município de Sardual e o Instituto de Emprego e Formação Profissional. O acordo assegura a instalação e o funcionamento de um posto de atendimento, do IEFP, na loja do cidadão sardualense. O serviço será prestado por um técnico todas as quintas-feiras de manhã, no balcão multisserviços, evitando deste modo que a população do concelho se tenha a deslocar para ter acesso aos serviços do IEFP. O referido protocolo será assinado na loja do cidadão, no Sardual, no dia 18 de fevereiro, pelas 11 horas. Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardual, em declarações à redação, destacou a chegada de mais um serviço de proximidade.
Os sardualenses que necessitem dos serviços do Instituto de Emprego e Formação Profissional não necessitam de se deslocar para fora do seu concelho, podendo esse atendimento ser feito na loja do cidadão. É claro que será uma vez por semana, mas se for situações mais urgentes, é claro que terão que deslocar ao outro centro de emprego, como por exemplo em Brandes, que é o mais próximo. Mas se assim não for, podem ter a certeza que à quinta-feira será alguém a fazer o atendimento para tudo aquilo que eles precisem do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Isto tem a ver com um conceito que nós criámos na nossa loja do cidadão. É um conceito que tem a ver realmente com uma realidade nova, com um conceito novo também, de acordo com o que é a nossa realidade. Não faz sentido, até por uma questão de boa gestão daquilo que são os dinheiros públicos, termos todos os dias os serviços públicos em todos os territórios. Até porque sabemos que a população é cada vez menor e temos também nós nos organizarmos de forma a que possamos ir ao encontro dos serviços públicos dentro do nosso território. E aquilo que acontece é, na verdade, há um balcão multisserviços em que um determinado dia da semana está a Direção Regional da Agricultura, no outro dia está, por exemplo, a Associação Comercial, num outro dia vai estar o Centro de Emprego, ou seja, não só com este conceito de loja de cidadão e balcão multisserviços, não só mantivemos todos os serviços de proximidade do âmbito da administração pública e não só, de outros serviços também, como aumentámos com este conceito. Claro que não podemos ter os serviços todos os dias no nosso território, mas temos a certeza que os sardualenses, quando precisam, já sabem que à segunda, à terça, à quarta ou à quinta têm estes serviços que darão resposta de proximidade. E é isto que foi este desafio, esta proposta que nós fizemos ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, aliás, no seguimento daquilo que eram os gabinetes de inserção profissional em articulação com a autarquia, mas que esse projeto terminou, mas nós quisemos que não só o projeto, não só as valências que o Gabinete de Inserção Profissional tinha vão continuar, como todos os outros do Instituto de Emprego e Formação Profissional.
O deputado Costa apresentou no domingo, 9 de fevereiro, a candidatura à liderança da Federação Distrital de Santarém do Partido Socialista, começando por citar Mário Soares com a frase "Um político assume-se". O Costa fez referência perante uma plateia de notáveis socialistas de todo o distrito, que incluiu também membros do governo e dirigentes nacionais do PS, a um conjunto de preocupações com o futuro da região e do país, acentuando a tónica do discurso na ética política e no combate aos populismos extremistas, dizendo que os dias que vivemos são exigentes e precisam de respostas claras e inequívocas. A intolerância, o fanatismo e o ataque ao sistema partidário são uma realidade à vista de todos. A cerimónia de apresentação da candidatura decorreu na sede da Federação em Santarém, com o deputado a eleger os grandes desafios que considera fundamentais para a região, no sentido de esta retomar a trajetória de desenvolvimento, infraestruturas ao ambiente, passando pela coesão territorial, no topo da agenda do trabalho, está também a necessidade de construir um projeto unificador, razão pela qual afirmou que será uma voz pela unidade regional, sem levantar falsos muros entre Norte e Sul, muros que só dividem e nos fazem perder força e capacidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
7 pessoas iniciaram a respectiva recruta na Escola do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, recruta essa que terá a duração de 1 ano e que tem por finalidade prestar toda a formação certificada e de excelência aos futuros sapadores dos bombeiros de Tomar. As autarquias Lisboeta e Nabandina assinaram por isso um protocolo numa sessão onde marcou presença a Presidente Anabela Freitas, que em declarações à ERTES explicou todo o processo, recordando que estão em causa 7 recrutas que se inscreveram no procedimento concursal levado a cabo pela Câmara.
Portanto, a Câmara Municipal de Tomar tinha aberto o ano passado um procedimento concursal para a recruta de, para a admissão de 14 novos bombeiros. Chegando ao final do processo de seleção, mantiveram-se 7, que agora é necessário iniciarem a sua formação de bombeiros. E, portanto, estabelecemos um protocolo, precisamente com a Escola do Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa, para os mesmos fazerem a formação. Essa formação terá, digamos, 2 fases. Portanto, tem uma fase em que os novos bombeiros ou os recrutas estão de segunda a sexta na Escola do Regimento de Sapadores de Lisboa, portanto, pernoitam nas instalações da escola, e depois têm uma formação on the job, portanto, já aqui no Corpo de Bombeiros, onde são acompanhados por formadores da Escola do Regimento de Sapadores de Lisboa. E, portanto, este foi um protocolo que nós celebramos para estes recrutas e que também está em cima da mesa toda a formação, porque é necessário também os bombeiros terem formação contínua. Também a escola se disponibilizou para, quando abrir turmas nas várias temáticas, a escola também poder receber bombeiros já do quadro de Tomar para terem essa formação. E, portanto, esta turma na Escola do Regimento de Sapadores é constituída apenas pelos bombeiros de Tomar. Entretanto, vão abrir, nós mantivemos também no mapa de pessoal para este ano a abertura de um novo concurso, bem como a abertura de um outro concurso, no sentido, visto o ano passado ter existido alterações legislativas àquilo que era o Estatuto dos Bombeiros, e nós temos alguns bombeiros, alguns homens e mulheres que prestam serviço no Corpo de Bombeiros Municipal, que estão como assistentes operacionais, e portanto temos que abrir um concurso interno para esses passarem a bombeiros sapadores. E vamos abrir mais um concurso externo, que obviamente terão também ter formação, e o local de formação será a Escola do Regimento de Sapadores de Bombeiros.
Já foi publicado em Diário da República a designação dos membros do Conselho de Administração para um novo mandato no Centro Hospitalar do Médio Tejo. Por despacho, foram designados para exercer funções no Conselho de Administração do Centro Hospitalar Carlos Manuel Pereira Andrade Costa, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, Ana Maria dos Reis Vila-Lobos, para o cargo de Vogal Executiva, com funções de Diretora Clínica, Ana Paula Ventura Eusébio, para o cargo de Vogal Executiva, com funções de Enfermeira Diretora, Bruno Miguel Santos Ferreira, para o cargo de Vogal Executivo, e Carlos Alberto Coelho Gil, para o cargo de Vogal Executivo. Com esta designação, a direção clínica passa a ser exercida por Ana Maria dos Reis Vila-Lobos, mantendo-se a restante equipa do Conselho de Administração, que transita do mandato anterior.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Escola Profissional de Tomar levou a cabo na manhã desta quinta-feira, no auditório da Biblioteca Municipal António Cartaz da Fonseca, a palestra sobrenada ao tema Ser Amor, para além da ilusão, iniciativa desenvolvida no âmbito dos domínios da autonomia curricular, contou com a colaboração da autora Tânia Castilho, que promoveu também nesta sessão o lançamento do livro, que serviu de referência para a palestra. A anteceder-se a iniciativa, a ERDS ouviu a professora Sónia Rodrigues sobre o trabalho que está a ser desenvolvido na Escola Profissional de Tomar no âmbito curricular.
Esta iniciativa surge no âmbito do trabalho em domínios de autonomia curricular que estamos a desenvolver e a implementar na Escola Profissional de Tomar e surgiu a propósito de um trabalho da Tânia Castilho. Portanto, ela tem uma obra intitulada Ser Amor para Além da Ilusão, e considerámos que este dia comemorativo de São Valentim seria o dia propício para desenvolvermos desde já este trabalho em domínios de autonomia curricular, que inclui o trabalho colaborativo de disciplinas como a psicologia, a cidadania, o português, o desenho e comunicação visual e a edição eletrónica, para não falar, obviamente, do inglês, que também tem um trabalho e uma componente fortíssima neste trabalho.
São extremamente importantes iniciativas como esta, numa altura em que se abordam questões como a violência no namoro, por exemplo, não é?
Sim, faz todo o sentido. Foi esse também o nosso sentido. Considerámos que um dia como este, que habitualmente os alunos gostam muito, seria o momento ideal para trabalhar domínios como esse, e por isso selecionámos esta componente para este dia.
Ser Amor para Além da Ilusão é uma obra que nasceu em 2012 e que foi sendo alterada ao longo de 8 anos, como referiu depois a autora Tânia Castilho.
A obra foi escrita em 2012 e na altura tinha o nome Não Apenas Mais um Livro sobre o Amor, o Livro sobre o Amor. Entretanto, como qualquer filho, vai crescendo. E então a obra ganhou novas dinâmicas, acrescentei-lhe capítulos, acrescentei-lhe fotografias, poemas, e passou a chamar-se Ser Amor para Além da Ilusão. A versão original é em inglês, Be Love Beyond Illusion, e a outra também era. E qual é que é o objetivo desta obra? É, de facto, partilhar vivências do que não é amor, E partilhar uma perspectiva sobre como é que afinal podemos não só experimentar um amor mais puro e verdadeiro com os outros, mas acima de tudo viver em amor dentro de nós. O interessante é que o livro foi escrito para quem o quisesse ler. Portanto, não, nem foi escrito para quem o quisesse ler, foi escrito. Como qualquer obra, sai de dentro de nós. Não foi difícil escrever, demorou 2 meses a escrever, e foi como se fosse uma avalanche. Portanto, primeiro escrevi a introdução, depois escrevi o final e depois veio tudo o resto. E de facto sempre me pareceu que seria uma obra muito interessante para os jovens, mas ao fim destes 8 anos é a primeira vez que ele chega verdadeiramente à mão dos jovens de uma forma mais impactante, e isso é extraordinário, algo que eu nunca poderia ter imaginado desta forma.
Destaque também para a intervenção do diretor da Escola Profissional de Tomar, na abertura da sessão, o professor Horácio Silva, enquadrou esta realização face à proximidade do Dia dos Namorados e nas atividades envolvidas nos domínios da autonomia curricular.
Nós, na nossa casa, há 20 anos, chamamos-lhe trabalho de projeto ou, também modernamente, trabalho colaborativo. Mudam-se os nomes, fazem-se as mesmas coisas. É pena é que, de facto, este trabalho colaborativo não possa acontecer com a regularidade que nós desejávamos, porque há regras às quais nós não podemos fugir. Desta vez, nós tivemos a oportunidade de aproveitar a boa vontade da autora deste livro que hoje aqui vai ser apresentado e de outros que vocês, se não conhecem, vão ficar a conhecer, para, juntamente com a disponibilidade dos professores e dos alunos também, porque uma boa parte dos alunos colaboraram naquilo que aqui colaboraram e vão colaborar naquilo que aqui hoje vai acontecer, podermos juntar aqui todos para, em torno de um tema que o comércio transformou num dia, que vai ser amanhã, se não me falha a memória, sendo que para mim 14 de fevereiro são os 365 este ano os 366 dias do ano. Portanto, transformar aquilo que hoje nós aqui vamos iniciar, mas que supostamente se comemora amanhã, numa atividade que envolva, de facto, toda a gente. Vamos ter connosco a autora desta obra, a Tânia, Ser Amor para Além da Ilusão, e nós na escola tivemos a preocupação, temos e vamos continuar a ter, de juntar o trabalho de vários professores para que vocês, de alguma forma, possam beber a mensagem que a Tânia nos traz aqui no livro e aqui na apresentação deste mesmo livro.
No próximo dia 21 de fevereiro, sexta-feira, a folia do Carnaval invade o centro da cidade do Entroncamento com o tradicional desfile das escolas do concelho e os utentes do programa Reviver Entroncamento. Alunos, professores e pessoal não docente das escolas irão desfilar os seus alegres e coloridos trajes temáticos. O desfile está marcado para as 9h30, percorrendo depois a rua Luís Falcão de Sommer até ao Largo José Duarte Coelho, onde haverá muita animação. Também durante a tarde, os utentes do programa Reviver realizam um desfile de carnaval com início às 15 horas, que irá percorrer a rua Luís Falcão de Sommer até ao Largo José Eduardo Coelho, seguindo-se às 15h30 um concurso de máscaras no Centro Cultural. Também de forma a assinalar esta data, realiza-se a 24 de fevereiro, uma segunda-feira, a noite carnavalesca, que vai decorrer no Centro Cultural com animação e também com um concurso de máscaras.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nos dias 14 e 15 de fevereiro irá decorrer no Sardual a primeira edição do Sardão Encontro de Tunas, organizada pela Esta Tuna, a Tuna Mista da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, em parceria com o município sardualense. Para além da Esta Tuna, o evento contará ainda a presença com a Tuna Vila del Rei, Tuna Mista de Vila del Rei, e a Tuna Papa Misto, Tuna Mista do Instituto Politécnico de Porto Alegre. O Encontro de Tunas tem início na sexta-feira, dia 14, com a serenata cantada na Igreja Matriz pelas 21h30, seguido de uma festa com o DJ Racilmar no Mercado Municipal a partir da meia-noite. No sábado, dia 15, decorre o Rally Tascas, aberto à comunidade, pelas ruas da Vila. Às 21h30 inicia-se o espetáculo de atuação das Tunas no Centro Cultural Gil Vicente, que contará com a participação desta Tuna, Tuna Vila del Rei, Tuna Papa Misto e uma atuação do grupo Vox Populi. A partir da meia-noite e 30, o espírito da festa volta ao mercado municipal com a presença do DJ Teriyaki. Os bilhetes com preço de 5 euros estarão à venda no Centro Cultural Gil Vicente no dia de atuação, mas podem também ser reservados através do e-mail estatuna.sardoa@gmail.com.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia hoje com Maria da Luz Lopes.
Vivemos na era do marketing, da propaganda, da publicidade. Todas as oportunidades são boas para aparecer na televisão, nos jornais e nas redes sociais, porque todos temos algo para vender, um produto, um serviço ou mesmo uma ideia. No marketing é indispensável haver uma marca, e de preferência que essa fica no ouvido, e talvez por isso pegou a moda parola das cidades capital disto e capital daquilo, e felizmente não aconteceu por cá. Em tempos, Tomar era conhecida como Cidade Jardim, marca pouco original, quando mesmo ali ao lado, em Abrantes, era também Cidade Jardim. A verdade é que em Tomar, aos poucos foram desaparecendo as flores, e o nome de jardim também secou. E há meia dúzia de anos, eis que surge uma nova marca, Tomar Terra Templária. Sei até quem teve a ideia, mas não digo, porque não quero fazer-lhe publicidade. Mas essa marca, como todas as outras, tem associadas uma estratégia. Neste caso, uma estratégia autárquica de promover o turismo de Tomar com a história dos templários, numa lógica de evidência histórica de Tomar ter sido a sede do último sítio templário do mundo, quando acolheu também a Ordem de Cristo. Mas será que a marca templária não nos limita? Será que os templários nos têm ajudado a promover turisticamente o nosso concelho? Digam os ouvintes, para mim, eu tenho dúvidas. Verdade seja dita que não sou adepta de marcas, mas se fosse obrigada a fazer uma marca para Tomar, escolheria algo mais abrangente. Tomar um concelho com história, por exemplo, e neste contexto estaria a incluir também a pré-história, a ocupação celta e os outros povos, os romanos, a Célio, a Nabância e Tomar. E não esqueceria os templários, nem os judeus, o infante Dom Henrique e a escola de Sagres, o Dom Manuel e os seus descendentes, os portugueses e os espanhóis, e no advento da modernidade também não esqueceria os que trouxeram o progresso, os industriais tomarenses, os artistas e todos os homens e mulheres que marcaram Tomar pelas melhores razões.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTS.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.